Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Diante da mulher conservou sempre uma acritude de inferioridade. Morta, a mulher não teve dificuldade nenhuma em reconhecer na filha mais velha a herdeira de Dona Purezinha, no governo doméstico. Quando conheceu Dona Purezinha, era terceiro escriturário do serviço sanitário. Seu pai, que era agente de seguros e juiz de paz da Consolação, lhe arranjou esse emprego dias antes de morrer. Joaquim herdou uma casa, uma caderneta da Caixa Econômica, acusando um saldo de 7 contos e coisinhas, um seguro de 20 contos e os 9 volumes encadernados da genealogia paulistana de Luiz Gonzaga da Silva Leme. O pai também enviuvara moço. Era homem austero e tratava o único filho severamente. Tinha 2 orgulhos, feteva senva 100 vezes por dia, com e sem propósito. A você vem dizer isso a mim, descendente de bandeirantes. A mim, que fui amigo do coronel Mursa. Ora, tire seu cavalo da chuva. Joaquim guardava do pai uma lembrança nada afetuosa. Ela vinha sempre com bofetada e uma desilusão. Porque certa vez durante o jantar se metira com a ingenuidade dos 16 anos por em dúvida a justiça de uma sentença de que o pai se vangloriava. O juiz de paz estourou. O como, seu cachorrinho? Eu, descendente de bandeirantes, amigo do coronel Mursa, receber lições de um frangote. Cale essa boca já, imediatamente. Joaquim se dispôs a não dar um pio. Mas o pai continuou a falar, a gritar, a invocar a sua progênie bandeirante e a sua amizade com o coronel Mursa. Ele se irritou e disse muito atrevido. Ninguém nunca ouviu falar nesse coronel Mursa que o senhor. Aí levou a bofetada. Naba! E foi trancafiado no quarto. Ouviu o pai dar um berro com a criada. Depois as passadas dele pelo corredor indo e vindo. Depois um silêncio. Passos de novo. Parou-te. Estava mais calmo e estendeu ao filho uma folha de jornal amarelecida, com as marcas das dobras bem acentuadas. Leia para se instruir. No fundo, a culpa não é sua, mas dos professores que não lhe ensinaram a história de sua terra. O pai saiu sem fechar a porta-chave. Joaquim correu a folha em a página. Na primeira página. O título do jornal e a data. São Paulo, 20 de novembro de 1889. O resto era meio alegórico. Uma mulher com barrete frígio na cabeça segurava ferava um ramo mão direita e com a esquerda lendava um facho que iluminava 3 medalhões com os retratos do coronel Mursa, Prudente de Moraes e Rangel Pestana. Embaixo, homenagem junta provisória.
Voltou.
Leões deitados, pombas voando, ramalhetes de flores com laços de fita, o Zé Povinho de chapéu erguido. Na segunda página, envinha o elogio do triunvirato da República, da democracia e do Brasil. Joaquim leu com toda atenção. O coronel Mursa simboliza a espada gloriosa que fulgurou nas lutas da independência, combateu nas campanhas do Prata, venceu na guerra do Paraguai e ajudou a implantar a república. Virou-lhe, se demorou na contemplação do coronel Mursa. Era aquele. Sim, senhor. Sente cão. No dia seguinte quis devolver para o pai, mas o pai falou. O guarde para você que eu tenho vários exemplares. Joaquim guardou. Daí por diante, cada vez que o pai falava na Suzá com o coronel Mursa, o filho abaixava os olhos. No fundo, tinha ódio dessa amizade, por causa da bofetada. O que não impediu que num domingo de tarde, queixando-se o pai de certo tenente juiz do exército que lhe devia 100 mil réis e se recusava a pagar, o filho falasse. Ah, se o coronel Mursa fosse vivo, o senhor falava com ele e arranjava tudo. A coisa foi tão inesperada que o juiz de paz olhou desconfiado para o filho. Mas Joaquim fitava o assoalho humildemente.
E o velho Azul? Me dúvida.
Homem de peso, homem de peso. Não há mais disso hoje em dia. Depois recapitulou com todos os detalhes a história da famosa amizade. Depois conversa puxa, conversa falou na sua progênie e bandeirante. Disse, o morre não morre, você é menino. É bom que saiba quem foram seus avós para amanhã, quando eu já não estiver no mundo. Não deixar ninguém pisar em você. Foi no quarto. O toutou com 2 volumes da genealogia paulistana. Está vendo Joaquim. Título Cordeiros de Paiva. Olha aqui João Duarte Pereira Castro, irmão de um seu tio-avô, não, tio um bisavô, casou com uma Cordeiro de Paiva. Nós somos primos desses Cordeiros de Paiva, gente de Tutano, uns leões. Mas tem mais. Olha aqui neste outro volume. Títulos Aguirre. O Heroim Aguirre, João Afonso II Afonso, casou em núpcias com a bisavó paterna de sua mãe, sua tataravó, portanto, minha bisavó por afinidade.
Não, nunca se esqueça que você tem sangue de Aguirres nas veias e é ligado com os Cordeiros de Paiva. Dois títulos. Há pouco paulista hoje que se possa orgulhar de sua nobreza como você. Veja lá que responsabilidade. Por fim deu uma nota de 20 mil réis para o filho. Já era noite. Ah, vá se divertir. Joaquim beijou a mão do pai e foi se divertir no cinema Bijou. Pina Menichelli suicidou-se no sexto ato e ele na saída encontrou o Albertino. O Albertino conhecia uma casa na Rua das Flores. Joaquim acompanhou até lá. Dona Filomena veio abrir a porta. E que é que querem? Ah, Albertino, como vai? Albertino ficou conversando com Dona Filomena, Joaquim enfiou-o pelo corredor. Uma voz de mulher falou. A senhora deixou a porta aberta. Faz favor de fechar, Dona Filomena. Juvilcum viu o pai sem pio indado diante de uma garrafa de cerveja, com uma gorda de cabelo vermelho no colo. A gritou, olha essa porta fora aberta, Dona Filomena. Joaquim deu meia volta rápida, barrou em Dona Filomena que vinha fechar a porta, disse para Albertino. Vou-me embora, estou me sentindo mal. Albertino quis retê-lo pelo braço. Ele se desenvencilhou brutalmente, atravessou a rua, dobrou a esquina, passo apressado quase correndo. Sentiu uma precisão de chorar. Um homem como o papai com uma vagabunda no colo. É impossível. Mas então? Meu Deus, é possível, papai. Papai num bordel. Mas então? O pensamento dele ficava suspenso. Mas então? Não há nada. Não existe nada no mundo. Se lembrava da mãe. Tomou o bonde, foi para casa. Fechou-se no quarto, atirou-se na cama. Tinha na mão. Estendeu o braço, pegou o retrato no criado mudo, falou, minha mãe, coitada de minha mãe, beijou o retrato. Que coisa, meu Deus do céu! Pôs o retrato no criado mudo. Um homem que falava tanto na sua seriedade, mais isto e mais aquilo. Descendente de Bandeirã, amigo do coronel Mursa. Levantou-se. Abriu uma gaveta da cômoda. Tirou a folha de jornal. Amigo do coronel Mursa. Espera um pouco que já te mostro. Picou a folha em pedacinhos. Jogou na latrina. Pôs a mão na chave da porta. Se arrependeu. O pai podia chegar. Não queria ver o pai. Aí deu o curiosidade má. A que horas ele voltaria? Passaria a noite no bordel. Abanava a cabeça. Meu pai não estaria. Não era bem isso. Que coisa besta. Sorriu dentro. Chorou. Apagou a luz. Se jogou de novo na cama. Mas não dormiu. Vinha um pensamento perverso, ele expulsava com o outro ainda mais perverso e sofria. Pouco depois de meia-noite, o pai chegou e Joaquim dormiu mais aliviado. Entretanto, o respeito que até enquivera pelo pai não diminuiu, pelo menos exteriormente. O mal-estar que pá sentiu em presença dele aumenta até a atitude humilde, cabeça baixa, olhos no chão. Quando o juiz de paz falava nos avós bandeirantes ou na sua histórica amizade com o coronel Mursa Joaquim, no fundo sentia uma espécie de volúpia em apresentar aos seus botões o reverso da medalha. O pai falava, um paulista como eu, é autêntico sangue bandeirante. E o filho continuava com o pensamento. Que frequenta bordéis baratos. O pai acrescentava, amigo inseparável do coronel Mursa. E o filho matava. E bedor de cerveja com polaga bunda no colo. Até que meses depois, no dia de finados, vendo o pai chorar diante do túmulo da mulher, 15 anos já passados de sua morte, ele começou a compreender esse dualismo em que ele próprio cairia mais tarde. O pai morreu com 72 anos num dia de São João. E no primeiro aniversário de sua morte já foi Purezinha que colocou um ramo de cravos no túmulo e providenciou sobre a missa. Como também foi Purezinha que arranjou com o parente deputado a promoção do marido para segundo escriturário, depois primeiro, depois chefe de sessão. E assumiu discricionariamente o governo do lar, cabeça do casal, alugando a casa deixada pelo sogro, aplicando o dinheiro do seguro, economizando, comprando o palacete em que Ana Teresa nasceu, emprestando dinheiro sua hipoteca em pequenas parcelas para render juros mais altos, tudo, tudo. Purezinha coitada... Morrer daquele jeito, felizmente deixava uma substituta, sua filha de palavra medida e dura, gesto brusco e decidido, olhar firme, direto autoritário,